ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Diante de tudo que nós temos vivenciado nesses dias, Deus colocou algo no meu coração e o tema é: eu tenho um chamado. Amém? Você tem um chamado? E eu quero, em nome de Jesus, dentro da Escritura, te convencer e mostrar para você que você realmente tem um chamado, que você é um escolhido do Pai. Você vai conseguir compreender um pouco a diferença sobre tudo isso dentro dos propósitos que Deus tem para a tua vida e para a minha vida como igreja. Muitas vezes existem vários limitadores, porque nós não temos só o compromisso como igreja, nós temos outros afazeres. E isso não impede da gente ser igreja fazendo outras coisas, amém? Então, como agir diante do que Deus tem feito nesses dias? A nuvem de Deus se moveu. Quem crê assim? Quem tem sentido que o acampamento se levantou e algo de Deus está se manifestando em nosso meio de uma forma sobrenatural? Algo tremendo e sobrenatural está acontecendo. E o que você tem feito com tudo que está acontecendo? Você já parou para examinar, para se autoavaliar, para poder entender aonde é você em meio a tudo isso? Como Deus te escolheu, como Deus te separou, o porquê você faz parte desse rebanho? Existe uma diferença muito grande de propósito. Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Porém, chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Deus te chamou para ser ativo, amém? Dentro do corpo de Cristo. Foi por esse motivo que ele te separou. Você sabe qual é o teu chamado? Você já conseguiu se identificar dentro do corpo? Se for por motivo de ministério, nós temos uma diversidade de ministério dentro da igreja, onde possivelmente você tenha mais facilidade, que é a vocação, para cumprir o teu chamado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguns aqui devem até ter um chamado para as nações. Quem tem aqui um chamado para as nações? São vários, 2, 3, amém? Diminuiu, seja ousado, irmão. Nações, fora do país, amém? Glória a Deus. Outros têm um chamado para o louvor. Outros têm um chamado para pastorear. Outros para evangelizar. Outros para poder ter o maior ministério que Deus separou e o primeiro dentro da sua casa, ser aquela mãe que leva o reino de Deus com sabedoria para o seu lar. Outros, ser o melhor empresário da sua região, onde a graça e a paz do Senhor reina, trazendo prosperidade para todos, em nome de Jesus. Como é importante a gente compreender quem nós somos em meio a tudo isso que está acontecendo. Amém? Que informação não está faltando. E de todos os tipos, de todas as formas. Amém? O inimigo tem atirado de todos os jeitos. E você precisa estar muito atento para saber quem você é em Cristo Jesus. E aí eu quero te convidar aí num livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Aqui tem alguém ainda que não acredita que tem um chamado? Muitos ainda acham que não tem um chamado. Que talvez dentro da igreja ou na sua vida você não serve para nada. Amém? Estava eu na aula de ministério na quinta-feira e nós estávamos conversando sobre isso. Não sei com você, mas muitas vezes quando eu recebo uma bênção muito grande, tem uma vitória, logo em seguida vem uma luta grande. Acontece isso com você? Ou você passa uma luta gigantesca e logo em seguida vem a bonança. Amém? Vem aquela paz, vem aquela calmaria. Muitas vezes você está ali, está no plano de Deus, está tudo indo certinho e você está super motivado. Você dormiu, acordou no outro dia, você já se sente como se não servisse para nada. Que ninguém te ama, que ninguém ligou para você, que o pastor nunca foi na tua casa, que a tua esposa não está te olhando mais do mesmo jeito. Amém? Estou citando exemplo, amém? Isso acontece. Nós somos seres humanos. E se você permitir, o Espírito Santo pode com ousadia te mostrar quem você é no reino de Deus. E por que você foi chamado e por que você é separado. Aqui em Mateus capítulo 22, versículo 14, vai confirmar: portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que ele quer dizer a nós é que todos são chamados, mas nem todos pagam um preço. Amém? Porque você acaba não sendo escolhido. Porque existem fases, existem etapas, existem processos que precisam ser vivenciados para que você vá de encontro ao propósito inicial e original de Deus para a tua vida. Imagine que você esteja passando por um processo seletivo, onde existam somente 10 vagas. E eu quero reforçar que isso é só um exemplo, porque no reino de Deus não há limites de vaga. Por isso, não coloque limite em Deus. Deus te dá liberdade para você entrar no reino dele, só basta se esforçar, porque aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? E nesse processo seletivo existe somente 10 vagas, porém são 300 pessoas. E vai ter a primeira etapa e essa parte já tem uma seleção, onde cai para 100 candidatos. Os outros 200 saem. Amém? Todos foram chamados, mas nem todos foram escolhidos. Vai ter a segunda etapa, onde a régua já vai diminuir pela metade novamente. Já cai para 50. E muitos que eram escolhidos deixaram de ser. Porque chamado todos nós somos. A capacitação vem de Deus e a liberdade que você dá é a ousadia que Deus tem para poder ministrar a tua vida, para transformar a tua história. Porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais de Deus você tem, mais certeza você tem de quem você é e o chamado de Deus para a tua vida, e você se sente escolhido. E de forma ousada, em todos os ministérios que Deus te colocar, você vai ser usado por Deus de uma forma tremenda em nome de Jesus. Amém? E aí, fazendo a parte do processo até chegar aos 10 escolhidos. Mas o reino de Deus não há limite. Só existe um limite. E esse limite vai chegar um dia onde o céu vai se abrir e vai se ouvir uma trombeta. E o Senhor da igreja vai buscar a tua igreja. E aqueles que perseveraram, aqueles que buscaram, aqueles que se dedicaram, aqueles que renunciaram a sua própria vida por amor a Cristo e tomaram posse da salvação, irão com Ele. Quem crê assim? Glória a Deus. Quantos tiveram já uma promessa ou uma profecia de Deus sobre a tua vida? Hoje, ontem, na sua infância, quando seu pai te trazia ou sua mãe te trazia no culto, alguém chegou e falou para você: olha, eis que Deus manda te dizer, filho, você vai ser de tal ministério, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Deus quer te fazer sonhar novamente. Deus quer te trazer a memória por qual motivo Ele entregou a vida de Jesus a teu favor e te resgatou. Ele quer te mostrar quem você é diante dos olhos dEle. Que se você der liberdade, Ele vai agir na tua vida. Vamos lá em Lucas capítulo 18, versículo 7. Amém? Quantos acham aqui que não estão dando fruto que gostariam? Ou como Deus espera? Amém? Não precisa levantar a mão. Muitas vezes esse é o sentimento. Essas são as setas do maligno. Quando você se entrega ao Senhor e você está sensível à voz do Espírito Santo e Ele encontra liberdade na tua vida, você vai saber que tudo que você faz é para honra e glória do nome dele. Amém. Então, aquilo que você fizer, desde as coisas mais simples ou as mais complexas, você vai sentir a mão de Deus e o tocar de Deus sobre a tua vida. Amém? Basta se dedicar. Isso em tudo que você fizer. Lucas capítulo 18, versículo 7, diz assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-lo? Jesus faz essa pergunta para você hoje: ei, será que nosso Deus, que conhece a tua vida desde antes de você vir ao mundo, porque ele entregou Jesus pela tua vida, ele não fará justiça plena, real, sobre você, que dia e noite tem clamado? Quando Deus levanta Josué, Josué está num momento de extrema dúvida, porque um grande líder, ao qual ele foi sucessor, ele estava ali diante de um cenário onde todo o povo estava esperando alguém ser levantado, e Deus olha para Josué e começa a ministrar a vida dele, e fala para ele: ei, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, eu vou te fazer herdar essa terra que eu te prometi. Ei, Josué, não desanime, medita nessa lei dia e noite, e não se afaste dela, medita nela dia e noite, porque se prolongarão os seus dias nessa terra. Ei, Josué, eu estou contigo. Ei, Jesus fala com você hoje: ei, filho, eu te escolhi para que você pudesse ir às nações e pregar o evangelho, e não vos deixarei só, eu estarei convosco todos os dias. Jesus quer estar presente. Lembra do louvor a qual nós cantamos aqui? Eu não quero mais visitação somente, eu não quero somente pequenos momentos na presença de Deus, eu quero sentir a presença de Deus em casa, jogando uma bola, dando um bom testemunho, se você é manicure fazendo uma unha, se você gosta de lavar uma louça, amém? Se você gosta de fazer algo que para alguns não é tão agradável, mas que você faça e você sinta a graça de Deus. Deus quer se manifestar e falar contigo em cada momento, amém? Vamos prosseguir. Romanos capítulo 11, versículo 29. Pois Deus não faz acepções de pessoa, irmãos. Deus, quando ele olha aqui para todos nós, em nenhum momento ele olha para cada um de forma diferente. Ele olha para cada um com um propósito maravilhoso e grande, para a sua geração. Porque aonde Deus te colocou, aonde Deus te escolheu, da onde ele te trouxe, daquilo que ele te livrou, daquilo que ele permitiu que você passasse, a experiência de vida que você tem, talvez eu não alcançaria as vidas que Deus vai colocar no teu caminho, para você ser luz. Amém? Em nome de Jesus. Todos nós nascemos com um talento, nós já vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 29. Todos nós nascemos com aptidões, características que Deus já colocou em cada um de nós. Isso Deus não muda. Deus sabe quem você é. Deus sabe das suas características, da sua personalidade, do seu jeito, até daquele pensamento: eu nasci assim, cresci assim, e mesmo conhecendo Jesus, você é assim, de verdade. Quando você conheceu o Jesus que eu conheço, novas serão todas as coisas. Porque ninguém que teve um encontro com Jesus continuou sendo a mesma pessoa. Quando Jesus te toca, ele transforma, ele cura, ele liberta, ele restaura. E ele mostra para você: filho, eu faço tudo isso porque eu te amo, porque eu tenho algo novo todos os dias. Viva a novidade de vida em Cristo. Amém? Então o Senhor, ele quer nos aperfeiçoar para que ele possa nos usar na sua multiforme sabedoria. Deus tem um jeito especial até naquilo que está sendo ministrado para cada um. Na sua área específica, ele vai trabalhando. Então, o que aconteceu é que o pecado, durante a nossa existência, teve influência, nos desviando da identidade que nós tínhamos com o Senhor. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Romanos 3:23 diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão afastados, estão distantes. Amém? Mas Deus quer que você se aproxime de novo. Permita e tenha e dê liberdade para que Ele age. E assim Deus, desde o início, colocou dons e talentos sobre cada um. E você que está achando que não tem o chamado, que não está sendo usado, que não está dando fruto, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que o Senhor desperte a tua vida, que o Senhor desperte os dons que Ele colocou sobre você. Isso é irrevogáveis. E quero ler na palavra para confirmar isso. Vamos ler? Romanos 11:29 diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? Amém? Dá um grito mais alto aí, já levanta teu irmão. Fala: desperta tu que dormes e Cristo vai trazer luz para você. Amém? Não apaga a luz, deixa a luz acesa. Só tem aquela outra luz, você não pode entrar, lembra? Quando vê uma luzinha, não entra. Agora a luz de Cristo você pode. Em nome de Jesus. Irmãos, mas diariamente há uma luta no reino espiritual. Ah, mas eu não creio. Não é porque você não acredita que não existe. Nós vivemos em um plano onde tem um plano espiritual, vivemos num plano físico, e entre esse plano físico e espiritual, eu sempre falo isso, existe o propósito de Deus, existe o chamado. E muitos aqui já têm sido escolhidos e separados para esse ministério. Já tem dado liberdade para que Deus, de forma ousada, use a tua vida. Quer seja em Ubatuba, quer seja em São Paulo, quer seja em outro país ou nos confins da terra. Como diz o Senhor, ali em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas diariamente o diabo tenta o quê? Te cercar, irmão. Diariamente ele tenta minar os teus pensamentos, os teus sentimentos, tentando desviar o teu foco. O propósito de Deus para a tua vida. Amém? Isso acontece desde o princípio. Desde quando Deus fez o homem e a mulher. Já foi assim. E nada mudou. Por quê? Porque Deus tem confiado algo grande. E nada vai ser fácil. Porque precisa de esforço. Se esforçar, se apodera de algo que é santo e precioso, que é a vida eterna. Continuando. Quero te convidar a ler mais uma passagem lá em Mateus, capítulo 28. Amém? Enquanto você procura aí, olha que interessante, como desde o princípio isso acontece. Na palavra do Senhor diz que quando o Senhor escolheu um libertador para o povo de Egito estava ali já 400 anos aprisionado, e Faraó estava comandando ele, e Deus ia levantar um libertador, algo aconteceu. Porque quando Deus levantou um libertador, quem foi? Moisés. Faraó mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Por que será, irmãos? Por que será quando você toma posse das tuas bênçãos, algo se levanta muito grande para tentar te derrubar? Para tentar te desanimar? Para tentar matar os sonhos? Os projetos que Deus deu para a tua vida. A palavra de Deus fala que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Isso não foi diferente. Porque quando Jesus nasceu, o que, que aconteceu? Pilatos, da mesma forma, mandou matar todos os meninos recém-nascidos, até 2 anos. Por que será? Compreende que muitas vezes não serão tudo um mar de rosas. Compreende que as lutas virão, as dificuldades virão. Mas Deus é quem te sustenta, Deus é quem te guarda, Deus é quem te livra. O guarda de Sião não dorme. Ele te sustenta. Ele te protege. E se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, ele te fala: filho, eu faço tudo isso porque eu te amo. Porque eu te escolhi. E eu te separei para essa geração. Assim como esses pequenos se levantaram aqui, foi segunda-feira, amém? de uma forma ousada, quem foi tocado por uma dessas crianças? Irmão, era o toque do próprio reino de Deus sobre a tua vida. Eu creio assim. Eu muitas vezes insisto pro meu filho, e ele fica com vergonha, eu falo, filho, por favor, papai vai trabalhar, ora por mim. Ele, ai, não quero. Eu falei, ora por mim, que eu sei que se orar, o papai vai ser abençoado hoje. Amém? Ele fala, Senhor Jesus, abençoa o papai. Amém. Te amo, papai. Amém. Sou abençoado por Deus e sou cheio pelo carinho e amor. Faça isso com teu filho. Dê liberdade para ele ser boca de Deus sobre a tua casa. E quem tem mais filhos é como uma flecha, amém? Uma aljava cheia de filhos. Toma posse de todas as bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus. O diabo investe em você desde a infância, trazendo dores, angústias, medos para te desviar do seu chamado. E quando Deus ministrava essa palavra, meu coração me fez lembrar de muitas coisas que me machucaram. Mas isso não me aprisiona mais, porque isso me trouxe até aqui. E quando eu encontrei Jesus, ele me libertou do meu passado. E Jesus pode libertar você de tudo aquilo que impede de você viver o que ele tem para você. Há um plano real e verdadeiro de salvação para você e tua casa, se você crê assim, como diz em Atos 16:33. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém? E isso acontece comigo, e eu creio que aconteceu com muitos. Essas tristezas, decepções, ilusões, frustrações roubaram a minha infância. Eu não tenho muitas memórias, porque eu tentei apagar das minhas infâncias tudo aquilo que me aprisionava. E durante anos eu não sabia nem porque eu existia. Até que um dia Jesus veio e mostrou um amor que eu nunca tive. E eu pude compreender como as pessoas, como a minha família me amava. E hoje, dentro da minha casa, tendo uma mulher sábia do meu lado, eu consigo sentir o reino de Deus sendo manifestado, demonstrando o amor dele sobre a minha vida. Isso eu compartilho para que testifique, testemunhe no teu coração, que você tenha fé, que isso possa acontecer na tua casa também, em nome de Jesus. Porque a tua palavra tem poder e a palavra de Deus na tua vida é real, é manifesta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você sabe qual é o seu chamado? Quero chamar o ministério de louvor, amém? Mateus 28, 19. Este é o teu chamado. Portanto, ide, vai, seja ativo ao chamado de Deus na tua vida. Fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Na minha versão está até mundo. Até que tudo aconteça, filho, eu estarei contigo. Confia em mim. Eu guardo a tua vida. Esse é teu chamado. Amém. O ministério de Deus, ele é multifatorial, ou seja, existem vários fatores. Existe a multiforme sabedoria de Deus ministrada na tua vida para poder usar com liberdade você. Assim como ele fez com Jesus. Jesus começou seu ministério com quantos anos? Quem lembra? 30 anos. Amém? E qual foi o tempo do ministério de Jesus? 3 anos. Moisés começou o ministério dele com quantos anos? Com 80 anos. Ele passou 40 no Egito, sendo instruído e ensinado com os princípios e entendimento da realidade. Passou 40 anos no deserto para poder saber quem ele era em Cristo Jesus, em Deus, né? Cristo está desde o princípio. E depois começou o chamado dele. Quem tem mais que 80 aqui? Amém? Ninguém, então, se sinta chamado aí na presença de Deus para esse ministério que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, vão se levantar vários faraós aí para tentar impedir que você tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? E Jesus, ele curou, ele libertou, ele salvou, E ele ajudou e consolou com o Espírito Santo. Quero te convidar a ficar em pé, por gentileza. Não se prenda a essas quatro paredes. Faça a diferença aqui dentro, mas faça a diferença lá fora. Há um nome que é sobre todo nome. Esse nome é Jesus, o Rei da Glória. Você é marcado e selado por este sangue, porque esse sangue, quando foi derramado, foi para te resgatar e te dar vida. A palavra de Deus diz assim: pois nós somos como árvore cortada, uma planta cuidada pelo Espírito Santo, onde águas vivas do trono de Deus regam. Quando Deus falou isso ao meu coração, fui lá em Jeremias 17:7 e diz assim: olha, bendito aqueles, se você quiser fechar seus olhos, mas abra o teu coração, bendito aqueles que confiam no Senhor. O Senhor será a sua confiança. Eles serão como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não teme quando chega o calor, não se preocupa no tempo da seca e nunca deixa de dar frutos. A palavra de Deus diz em João que não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi, para que vá e deis fruto, e muitos frutos, e que o vosso fruto permaneça. Ei, muitas vezes você vem à casa do Pai esperando algo que possa vir de encontro aquilo que anseia o teu coração. Eu quero te dizer que muitas vezes Deus não precisa de muito tempo para se manifestar, Ele só precisa de pessoas que tenham o seu coração totalmente derramado na presença dEle, para que aquilo que Ele tenha, que é a boa semente, possa entrar e produzir os frutos que Ele tem. Hoje Ele separou esse momento para poder falar contigo e te dizer: ei, filho, desde o princípio eu te separei, desde o princípio eu te escolhi, filho, eu te tirei da onde as pessoas não davam crédito para a tua vida, aonde você achou que não teria solução para a tua vida, eu, em Jesus Cristo, resgatei a tua alma. Eu tirei você das trevas e te transportei ao reino de Jesus Cristo. Ei, eu falei para você que eu ia deixar você sozinho. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começou a reinar na tua vida, Ele começou a tomar lugar. E aí Ele começou a fazer uma limpeza e começou a transformar a tua história. E parecia que nada fazia sentido, era porque o Espírito Santo estava tirando tudo aquilo que não agradava o nosso Pai. Porque Ele te olha como templo, como tabernáculo, como habitação do Pai. Ele começou a arrancar, Ele começou a tirar as ervas daninhas, tudo aquilo que roubava a tua alegria, tudo aquilo que te trazia medo. E Ele começou a falar para você: ei, eu te sustento com a minha mão forte. Eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor da tua vida. Eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento, filho. Eu sei quantos dias serão os seus aqui nessa terra. Assim como o salmista no capítulo 90, versículo 12 diz assim, o salmista fala: Senhor, me ajuda a contar os meus dias na terra, para que eu viva com sabedoria. Você não sabe quantos dias ainda você tem nessa vida, mas peça a Deus sabedoria para que você viva os melhores dias da sua vida. Viva o que Deus tem para você, para a tua casa, para o teu lar, para os teus filhos. Deus pode mudar a tua história. Você crê assim? Esforça-te, tenha bom ânimo, creia que o Senhor te separou, creia que o Senhor tem te guardado até agora. A palavra de Deus em Salmos capítulo 1, versículo 3 diz assim: essa pessoa é como uma árvore plantada junto a um rio, ela dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo o que essa pessoa faz tem êxito, tem sucesso, vai dar certo. Porque se você tem a sua vida entregue ao Senhor, a palavra de Deus diz isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram separados e escolhidos por um propósito para essa vida. Quero te convidar a louvar o Senhor, tomando posse dessa palavra, crendo que aquilo que o Senhor tem, que é a boa obra, fiel é Ele em completar. Não se desanime, não se frustre, não limite o dom que Deus te deu. Tem muitos adoradores aqui dentro que eram para estar aqui em cima adorando o Pai. Talvez amanhã você ainda não vai estar aqui em cima, mas hoje mesmo Deus vai te levantar para que você comece a adorar o Senhor na sua casa como nunca antes. E ali você vai levantar um altar de adoração e de louvor e honra ao Pai. Talvez o teu chamado é ir às nações e pregar o Evangelho. E você, de uma forma ousada, e o Espírito Santo vai começar a usar a tua vida para que você comece a falar até com seus filhos, com os cachorros, com os amigos, com os vizinhos. Não importa, o que importa é que aquele que ganha almas, sábio é.